O Ministério Público Estadual, através da segunda tutela coletiva, que abarca municípios como Natividade, Porciúncula, Varriçai, Laje do Muriaé, Italva e Bom Jesus do Itabapuana, emitiu na tarde desta terça-feira recomendação para que os prefeitos desta mesma área fechem os estabelecimentos comerciais ou determinem o fechamento comercial de estabelecimentos que não sejam considerados de produtos essenciais ou serviços essenciais. Especificamente, no caso de Natividade, o prefeito Severiano Antônio Rezende fez uma reunião ainda ontem, né, com pelo menos parte do setor empresarial e serviços, estabelecendo que acata essa determinação e que deve determinar, na verdade, o cumprimento destas restrições. Sobre esse tema, polêmico, é bem verdade, hoje, no finalzinho da manhã, eu conversei com doutora Raquel Rosmaninho, promotora titular da segunda tutela coletiva. Doutora Raquel, muito obrigado por ter nos atendido. Um bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E eu acho que a nossa função é cobrar, informar, fiscalizar, trabalhar em prol da sociedade, né? Então, eu estou sempre às ordens.
Perfeito. Doutora Raquel, o Ministério Público tem acompanhado muito de perto essa questão dessa pandemia do coronavírus, conforme nós já falávamos anteriormente, é uma situação muito nova. Então, medidas, muitas vezes, devem ser tomadas, né, para preservar a população. Bem, na semana passada, o MP tinha um posicionamento sobre o funcionamento do comércio. Esta semana já houve, na verdade, uma mudança de posicionamento. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso um pouco.
Então, na semana passada, eu afirmei para você que as coisas estavam sob controle, né? E que eu não ia interferir na gestão da saúde pública pelos gestores municipais. Contudo, em razão da lotação dos leitos, dificuldade de UTI, enfim, a crise e o colapso do sistema de saúde em todo o estado, o próprio Ministério Público emitiu uma recomendação ao governador para que se fechasse todas as atividades, exceto aquelas tidas como essenciais. E aí, nessa linha de trabalho em torno da unidade, a minha promotoria de justiça, né, na verdade eu, emiti recomendação a todos os meus municípios, solicitando, recomendando que se fechasse o comércio. É aquilo que eu te falei. Enquanto uma situação durar, aí a minha recomendação é até dia 18 de maio, que a gente faz uma nova reavaliação e, caso haja avanços, a gente faz novas recomendações.
Ok. Doutora Raquel, aconteceu, na verdade, uma reunião nesta terça-feira envolvendo o governador Wilson Witzel, o próprio Ministério Público e também a Defensoria Pública, né, onde foram traçadas algumas diretrizes, né, de enfrentamento. Na verdade, é uma decisão que vem não apenas para a Natividade, não apenas para a Porciúncula, não apenas para a Varriçai, não apenas para a segunda tutela coletiva, mas parece que é uma decisão que vem um pouco mais já do alto, né, e que deve se estender aos demais municípios.
Sim, mas a gente resolveu se adiantar até para as pessoas se preparar, enfim. O que aconteceu? Eu até vi a sua publicação no Facebook.
Sim.
A respeito da minha recomendação. Uhum. Em relação ao fechamento do comércio e vi os comentários também. O que eu queria falar? Vários comentários.
A senhora acompanha redes sociais, doutora?
Acompanho, é deles que eu fico. É na rede social que eu fico sabendo das fofocas, que eu fico sabendo quem está cumprindo, quem não está cumprindo as minhas determinações, que eu fico sabendo as coisas erradas que estão nos municípios.
Sim.
Eu acompanho, porque eu nem sempre tenho uma ouvidoria completa, ou nem sempre tenho ouvidoria de fatos importantes. Aí eu acompanho e aquelas denúncias que eu vejo lá que dá para eu investigar, eu mesmo instalo de ofício.
A senhora faz então uma espécie de filtro, né?
É, eu tenho amigos em vários lugares e vou acompanhando na medida do possível. Com a
Ok.
quarentena eu estou podendo acompanhar melhor. Mas
Perfeito.
o que eu te queria dizer? As pessoas estão cobertas de razão. As pessoas que querem trabalhar, eu sei que elas têm toda a razão de querer trabalhar. As pessoas que estão achando que devem ficar em casa, também sei que elas têm absoluta razão de querer ficar em casa. Só não tem razão. Ah, e outra coisa, não é questão política, é questão de saúde pública, é uma questão que está todas as instituições trabalhando em torno de arrumar uma solução para o problema. E o único comentário que não está correto é: isso está uma palhaçada, ou fecha ou não fecha, resolve de uma vez. Não é por aí. A gente está tentando ajudar quem está querendo trabalhar. Então, enquanto a gente pôde manter o comércio aberto, a gente permitiu. E de início, o próprio governador não permitiu nada, depois ele flexibilizou e agora ele tende a tirar essa flexibilização em conjunto com o Ministério Público e Defensoria. Então, não é uma palhaçada, é uma questão de tentar ajudar as pessoas, tentar não causar um colapso econômico, nem um colapso na saúde, tentar equalizar os danos que essa pandemia está causando. E nesse sentido, quando a gente pode pender para um lado, a gente pende para um lado, quando a gente pode pender para o outro lado, a gente pende para o outro lado. A gente está acompanhando as alterações em todo o panorama para tentar a melhor solução. Então,
Perfeito.
não é fecha ou não fecha. Bom, os dias que ficaram abertos, as pessoas conseguiram ganhar seu dinheiro. Agora teve que fechar, daqui a pouco tem que abrir de novo. Enfim, infelizmente, diante dessa crise, a gente não tem outra alternativa, mas dentro da medida do possível, a gente tenta ajudar a todos. E a gente sempre faz o apelo à população. Independente de poder ou não o comércio abrir, só vai se você precisar. Usa máscara, usa álcool gel. A gente está vendo as pessoas bater perna na rua, sem necessidade. A gente está vendo as pessoas andar sem máscara. A gente está vendo o comércio funcionar com atendentes sem máscara, exigindo que o cliente use, mas o comércio não quer usar. Então, está uma situação complicada, que as pessoas cobram muito da gente, mas não querem fazer a sua parte.
Ok. Doutora Raquel, nós conversávamos ainda ontem, trocávamos algumas mensagens ainda ontem, logo depois que a senhora me informou dessa decisão do Ministério Público, e um dos pontos alegados para chegar a esta decisão, a essa recomendação, seria o iminente colapso do sistema público de saúde, sobretudo na alta complexidade, ou seja, são as chamadas UTIs, os cuidados um pouco mais avançados para eventualmente os pacientes infectados pela Covid. Como é que se encontra essa situação na nossa região especificamente? Porque, na verdade, acaba sendo o Hospital São José do Avaí o grande receptor de tudo isso.
Sim, então, os leitos do São José do Avaí, hoje eu não tenho notícia, mas eles já estão com uma boa parte ocupados de pessoas, inclusive, vindo de fora pela regulação. Isso está meio confuso também, porque nem todos os leitos estão escritos, acho que no Kinesa, não sei bem as siglas, porque não é do meu cotidiano, mas nem todos os leitos estão escritos, e aí a gente tem essa dificuldade de controle, a gente está em contato direto com São José do Avaí, mas a gente também tem leitos regulados em Bom Jesus, mas que também já estão sendo ocupados, e a decisão, inclusive, foi motivada por isso. Enquanto a gente tinha disponibilidade de leitos de alta complexidade, porque a baixa complexidade é mais fácil. Às vezes a pessoa nem entra em quarentena internado, ela entra em quarentena no seu próprio lar. Mas quando começa a complicar o quadro da doença, já sendo necessário respiradores artificiais, a gente já precisa de um aparato maior. E aí, na medida que a gente superlota os leitos destinados a isso, a gente tem que fechar o máximo possível o fator de contaminação.
Para tentar diminuir ao máximo essa curva ascendente, né?
Isso, é. Já que lá em cima, nos contaminados, a gente não consegue reverter, a gente tem que tentar reverter cá embaixo na não contaminação. E
Doutora
foi
Raquel.
nesse sentido a minha recomendação.
Perfeito. Doutora Raquel, a senhora comentava ontem, não especificamente ao Hospital São José do Ivaí, não especificamente relacionado ao São Vicente de Paulo, que acabam sendo as duas unidades de referência na nossa região. Mas em termos de regulação de estado, a senhora chegava a comentar ontem que o nível de ocupação poderia chegar até aos 80%, né? Isso em nível de estado.
Eu acho que lá no Rio já tá nisso ou mais.
Perfeito.
Se não me engano, assim, ontem à tarde eu recebi e-mails que o nível de ocupação estava bem alto na cidade do Rio de Janeiro. Agora ainda tinha alguns leitos desocupados. E outra coisa também, eu li, aí eu não sei da procedência se é verdade ou não, que uma comissão na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, composta de deputados, vereadores, sei lá, acharam leitos vazios por falta de utilização por conta de pessoal, e pessoas estavam sendo contratadas. Aí eu não sei se diante dessa constatação que conseguiu chegar a um acordo, enfim. O que eu sei é que na cidade do Rio de Janeiro a situação está mais caótica e os leitos estão, se não ultrapassar os 80%, estão beirando.
Há, inclusive, recente estudo publicado pela Fiocruz que aponta a possibilidade de uma interiorização da Covid-19. Isso é preocupante.
A gente já está vendo isso. Não por conta de pessoas que às vezes estão nos grandes centros e se deslocam, né, para os municípios do interior por ter familiares, por não estar trabalhando, por ter perdido emprego, cada um com seus motivos. E a gente está vendo isso acontecer. Muitas, por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que tinha um primeiro caso pelo seu Facebook mesmo, testado positivo em Varriçais. Aí
Perfeito.
eu liguei para Varriçais para saber. É uma pessoa que veio do
O Rio
Rio,
de Janeiro.
foi testado positivo, está em quarentena. E por aí a gente viu no meu monitoramento, vários positivos que não são da cidade, mas que migraram por qualquer circunstância.
Ok. Doutora Raquel, o Ministério Público, nessa mesma reunião com o governador, sugeriu que o Estado e a capital fluminense, né, fizesse o chamado lockdown, que seria o fechamento, total, né, do Estado do Rio de Janeiro. A senhora, vê possibilidade que se estenda também, a possibilidade de se estender também para o interior, para a nossa região especificamente?
Olha, eu vejo total possibilidade. Eu recebi até recomendação oficial, como eu mandei para os meus municípios, o chefe institucional mandou para o governador do estado, ou as promotorias da capital, não me recordo ao certo, mandou para o governador do estado uma recomendação formal também. Eu acredito que se o governador implementar isso, como ele fez de início, no estado todo, vai ser para o estado todo, inclusive para a capital, ou para o interior.
Ok, então se o governador Wilson Witzel, e aliás, essa decisão deve ser tomada no mais tardar até
Nas
sexta-feira,
próximas horas.
nas próximas horas. Se o governador determinar isso, essa determinação também vai ter que ser cumprida na nossa região.
Acredito que sim. Vamos aguardar para ver os termos que ele vai utilizar, né?
Perfeito. Doutora Raquel, muitas pessoas estão comentando: o Ministério Público não determinou, não mandou, ele não ordenou que o comércio se feche, apenas, entre aspas, orientou, ele apenas
Recomendou.
recomendou, né, às prefeituras. Mas, hipoteticamente, não é o caso, pelo menos que eu saiba aqui dos municípios, à exceção de Itaperuna, que não é a sua área, evidentemente, né? Que ao arrepio dessa determinação, dessa orientação do MP, mantém o comércio aberto. Pelo que eu sei, os demais municípios da segunda tutela estão caminhando, no sentido de acatarem esta orientação do MP. Hipoteticamente, digamos que um prefeito não acate essa determinação.
Não,
Qual é o procedimento?
hipoteticamente não, a ação já está pronta.
Sim,
A ação já está pronta.
O que
Se até hoje à tarde nenhum os prefeitos não me responderem e não fechar o comércio, a ação está pronta e a gente vai entrar na justiça.
Só para as pessoas entenderem o risco...
A questão de Itaperuna, deixa eu falar. A questão de Itaperuna é que a Defensoria Pública já tinha feito esse pedido, não foi apreciado e está em questão de recurso no TJ. Aí o Ministério Público ainda não se manifestou em relação a entrar ou não com a ação para evitar duplicidade de ações e soberba judicial. Mas já há esse pedido que está em apreciação no TJ.
Ok. Só para as pessoas compreenderem como funciona todo esse rito, doutora Raquel, o Ministério Público, ele faz primeiro uma recomendação, ele orienta, chama a pessoa, olha, eu acho que você deve fazer isso, 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 isso. Caso não, isso para evitar, na verdade, uma judicialização da situação. Caso não faça, a judicialização é o caminho.
Normalmente, sim. Eu tenho até muito bom relacionamento com os meus prefeitos, converso bastante, tento resolver, porque uma judicialização pode, às vezes, demorar. Não nesse caso do Covid, mas eu tenho muitos outros casos que eu faço recomendações e, às vezes, resolve. Porque, às vezes, ir para a justiça é uma questão de estratégia, né? Às vezes, ir para a justiça demora muito mais, enfim... A questão do Covid não, porque estamos todos, juízes, promotores, defensores, trabalhando com rapidez e em razão do Covid, mas nessas questões específicas. Mas o que a gente tenta sempre é recomendar, conversar e tentar entender sem precisar sobre verbal judiciário, que já tem tantas causas de crime, divórcio, guarda, alimentos, adoção, enfim, vários outros... procedimentos e áreas para poder atuar.
Ou seja, se evita essa via judicial. Mas caso a resposta não seja a resposta que o MP aguarda ou espera ou que acha ser a mais conveniente ou a mais justa ou a mais equilibrada, a senhora disse que a ação já está pronta.
A ação já está pronta.
E vai ser judicializado, claro, vai ser o caminho...
Vai, inclusive, é uma parceria nossa com a Defensoria Pública, porque eu entrei em contato com o Defensor Público de Tutela Coletiva responsável pela área, ele já estava com a ação pronta. Aí eu falei com ele, me dá um tempinho que eu estou fazendo a recomendação e se a gente conseguir, sem precisar entrar na justiça, vai ser bem melhor. Aí a gente entrou nesse acordo... Ele passou a ação, a gente organizou junto com para ter também a nossa participação. Então, a nossa ação é em conjunto, Ministério Público e Defensoria Pública. E ela já está pronta.
Ok.
A gente só está aguardando os prefeitos se manifestarem e o prazo vence hoje.
Ok. Se os prefeitos se manifestarem positivamente, baixarem decretos, tudo bem, de forma amigável. Caso contrário, via judicial.
Por enquanto, é o que eu te falei, a gente também não vai se contentar com um simples decreto ou uma simples ordem judicial. A gente vai começar a cobrar do poder público que fiscalize, que estabeleça multas, que de alguma forma tenha alguma sanção para desobediência, porque uma determinação sem sanção é letra morta.
É verdade. Doutora Raquel, evidentemente que a fiscalização hoje é responsabilidade dos municípios, mas se o Ministério Público sentir, repito, estou falando de forma hipotética, não digo que isso esteja acontecendo em qualquer município ou qualquer cidade, se o Ministério Público sentir que a coisa está frouxa, que não tem havido fiscalização, de que as determinações previstas não estão sendo cumpridas, qual é a atitude a ser tomada via MP?
A gente pode. A gente está em contato permanente com a Polícia Militar, com os delegados de polícia, para poder fazer RO em relação ao crime do 268 do Código Penal, que é a desobediência em caso de calamidade. A gente tem a nossa equipe de apoio do GAP também, que pode nos apoiar, e a gente também pode responsabilizar as autoridades públicas por estar omitindo no seu papel fiscalizador.
Quer dizer, em caso de comprovação de não cumprimento dessas determinações, o infrator pode ser punido e a autoridade punida também por omissão?
Pode.
Perfeito. Mas, e evidentemente, o Ministério
Esse
Público está...
Esse povo que fica andando na rua aí sem ter nada para fazer, pode a qualquer momento ser levado para a delegacia
responder
processo.
O governador chegou a comentar isso, a possibilidade de pessoas forem flagradas em aglomerações, comerciantes que não seguirem as regras serem levados para a delegacia. Então ele responderia por quê? Por desobediência?
Existe um crime específico no artigo 268 do Código Penal que fala de desobediência às regras imprimidas em momentos de calamidade, emergência. Eu não estou com o artigo aqui em mãos,
sim,
até porque há muito tempo eu não milito no crime. Mas nosso grupo de promotor, a gente está fechando esse entendimento de que é para fazer o RO com base no artigo 268, que é uma desobediência específica para esse tipo de situação.
A Polícia Militar e a Polícia Civil, então, poderia assumir essa fiscalização também?
Em auxílio, né?
Em auxílio.
Em auxílio, é.
Ok. Perfeito.
A gente está trabalhando em auxílio.
Ok. Doutora Raquel, uma das grandes indagações que as pessoas fazem e tem gerado realmente, a senhora te convida, a senhora acompanha, grandes aglomerações, são as filas dos bancos, doutora.
Uhum.
Como é que o MP está tratando isso, apesar dos bancos tratarem de uma instituição a nível federal?
Então, o caso dos bancos, eu tenho uma reclamação, por exemplo, de inatividade, que diminuiu o número de funcionários. E isso está causando um problema ainda maior. Mas, realmente, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma empresa pública. É coisa para o MPF resolver. Então, fica difícil para a minha atuação. O que eu estou pedindo? Estou pedindo auxílio aos prefeitos que botem pessoas para ajudar, pelo menos, nas filas, para respeitarem as distâncias, isso e aquilo. E eu tenho certeza que as filas de banco, Caixa Econômica, com esse auxílio emergencial, é o que mais está causando aglomeração. Só que nesse sentido eu não posso fazer nada, porque são serviços tidos como essenciais e a recomendação a nível de Ministério Público é que os serviços essenciais continuam. Então a gente, né, não é Deus, digamos assim, para falar, não, vai isso, vai aquilo, não, a gente trabalha em conjunto e aí o consenso é esse.
Doutora Raquel, vamos ao outro lado da moeda. Eu tenho conversado com a senhora já por algumas oportunidades. E todas elas, quando a senhora toma atitudes como essas, né, de determinar o fechamento do comércio ou recomendar o fechamento do comércio, a senhora tem se mostrado pesarosa, preocupada também com o outro lado. Isso eu sou testemunha disso. Vem aí uma data muito importante para o comércio, que é o Dia das Mães.
Dia das Mães.
Né? É a segunda data, né? Perde apenas para o Natal, como tido como boas vendas. Como é que a senhora pesa tudo isso?
Então, eu tenho muito, mas muito pesar de isso acontecer nessa situação, né? É uma situação, assim, onde o comércio podia estar evoluindo. E, infelizmente, nesse momento, a curva resolveu acentuar e a gente teve que tomar essa atitude. O que eu aconselho? Vão fazer propaganda no Facebook, faz serviço delivery, manda... Eu adoro comprar as coisas na minha casa, eu detesto sair de casa. E eu acredito que muitas outras pessoas também vão gostar desse tipo de serviço. Então, faz bolsa de roupa, sapato, sei lá, o que quer que você venda. Entrega na casa das pessoas consignadas. Já fazem isso mesmo em lojas, em algumas lojas. Eu fico realmente muito preocupada com o desemprego, com o fechamento do comércio, assim, fechamento para sempre, né? Falência, isso e aquilo, e causar um caos econômico. Mas eu não tenho outra possibilidade nesse momento diante da redução do oferecimento de número de leitos e, infelizmente, ocorreu numa época bem ruim, que as pessoas deixam sempre a última hora para comprar seus presentes do Dia das Mães e aí está chegando o Dia das Mães e muitas pessoas talvez não tenham comprado.
Ok. Doutora, eu tenho ouvido muito dos comerciantes, né? A senhora sabe que estão amargando um prejuízo muito grande. Ah, meu Deus, poderia ter deixado para tomar essa atitude do fim de semana, deixar passar o Dia das Mães. Não dá.
Porque, assim, quanto mais a gente retardar, pode depois cair na conta da gente.
Entendi.
Os óbitos que, porventura, vierem em maior escala. Eu realmente fico muito pesarosa com isso tudo, mas o próprio MP essa semana já emitiu esse decreto para o governador. E o governador, hoje, no mais tardar amanhã, vai tomar uma decisão. Vai ser antes do Dia das Mães, não tem como. Vai ser antes do fim de semana. Então, assim, não é uma atitude isolada minha. É uma coisa que já está caminhando para ocorrer.
Ok, então o chamado lockdown está vindo aí, né? Pelo que tudo indica. Doutora, o lockdown, tenta explicar o que, que foi, fica apenas o que é chamado de essencial. Perfeito.
Só o essencial. Pelo menos é isso que consta na minha recomendação. E é isso que consta na recomendação do Ministério Público
Ok.
para o governador também.
Parece que é uma realidade que está se aproximando de todos nós, né?
É.
Tá
A gente
certo.
já fez isso e depois deu uma flexibilizada e agora está retornando, eu acho.
Ok, então essas regras valem pelo menos até o dia 18, né, doutora?
Por enquanto, até o dia 18.
No dia
Por que o dia
18.
18? Porque, a princípio, o nosso plantão judiciário vai até o dia 15. Não se tem notícia de prorrogação ainda depois do dia 15. Então, 16, 17 é fim de semana,
Sim.
18, segunda-feira. Se o Ministério Público prorrogar, ou se porventura o governador, enfim, a gente volta a conversar. Eu não quis colocar um período muito grande, justamente para. Porque tudo pode mudar, é tudo tão rápido. E aí eu não quero causar o pânico, até porque não tem necessidade. Pode ser, e vamos rezar para que isso aconteça, que até dia 15 a gente já consiga reverter essa situação e a gente possa voltar todo mundo a trabalhar dia 18 normalmente.
Que assim seja. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação, pelas suas declarações, pelos seus esclarecimentos. E só salientando, então, que o Ministério Público fez essa recomendação, está aguardando, acredito que os decretos nas próximas horas devem surgir nos municípios que fazem
Sim.
parte da sua circunscrição e dependendo do resultado, né, da resposta que a senhora obtiver, a senhora vai passar realmente, não é. Pelo que tudo indica, é tua vontade, mas enfim, em caso de uma negativa, as vias judiciais estão aí.
Isso. Eu queria agradecer e quero me, né, assim, como semana passada eu falei uma coisa, agora estou fazendo outra, eu me disponibilizei a explicar o motivo disso tudo. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a você, e sempre que eu tiver alguma novidade que impactue aí na atividade, na região, eu volto a mandar mensagem, eu volto a conversar com vocês.
Ok, doutora, só para reforçar, e a gente tem feito essa campanha, eu enquanto jornalista, que as pessoas se guiem por veículos oficiais, né, por veículos de
Sim,
comunicação
sim.
responsáveis e que evitem, na verdade, compartilhar essas conversas que não são verdadeiras, sobretudo em redes sociais. A gente tem feito,
Sim.
inclusive, essa campanha enquanto profissional, enquanto veículo de comunicação e eu, pessoalmente, enquanto jornalista.
Com certeza.
Doutora, muito obrigado, viu? Tenha uma boa tarde.